Dom, talento, experiência. O que que faz você ser bom mesmo naquilo que você faz? Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um podcast Vivendo de Arte, que é o canal para aqueles artistas que querem viver de arte. Eu sou o Rodrigo e vou falar nesse podcast sobre o que faz a gente ser considerado como um expert. Fodão, o cara manja, não, aquele cara, que artista. Nossa, que cara foda. O que que faz? Como é que a gente chega nesse ponto? Como é que a gente chega nesse lugar? Então hoje eu vou falar nesse podcast sobre algumas coisas interessantes. Por exemplo, o dom. O que é? Dá pra gente conseguir, através de entendendo esse assunto, o que é dom, entendendo esse conceito, ou entendendo você mesmo, conseguindo olhar para você mesmo, o que que você pode fazer para que você tenha mais sucesso? Ou talento? Qual que é a diferença entre dom e talento? E como é que o talento é criado? Como é que um talento nasce ou é construído dentro da cabeça do ser humano? E por fim, eu vou falar sobre como você pode ser chamado de expert. O que que os especialistas, os cientistas e os estudiosos encontraram de padrão entre os experts que a gente pode, digamos assim, reproduzir ou usar como inspiração o exercício contínuo da gente entender isso e chegar lá, nível de expert. Então vamos começar. Bom, o dom, vamos começar com o dom então. O dom é algo que realmente a ciência não explica muito, né? Alguns falam que é uma dádiva, né? Nossa, tem uma qualidade, uma performance que é inexplicável para a idade, ou nossa, ela tem. Às vezes são coisas mais sutis, não é só o pianista, sei lá o quê, que toca 3 anos de idade, sinfonia, que compõe, ou o artista. No caso, tem uma menina que eu acho mó barato, que chama Aelita André. Com 4 anos ela já fazia pintura abstrata e tudo mais. Eu acho que o dom, ele pode ser mais sutil, ele pode ser algo também que a gente não acaba passando despercebido. Mas algumas dicas que eu acho que é legal vocês terem em mente quando você está buscando, será que eu tenho dom ou qual que é o dom? É tentar analisar um padrão assim e como que o ambiente via esse padrão acontecendo na sua vida, no seu crescimento como pessoa. Então quando você é muito pequeno e você tem muita facilidade para fazer alguma coisa, numa idade em que aquela facilidade não se explica ainda, porque você não teve treino ou você não teve ainda eu vou falar um pouco disso quando eu falar de talento, mas seu cérebro não foi moldado ali para aquela situação, aquilo que está fazendo de especial. Então não tem uma explicação, né? Então, o dom ele vem quando não tem muito essa explicação, quando ele chega muito na, quando você é muito, né, nos primeiros anos de vida, e isso vai se mostrando no decorrer da sua vida também, claro. O dom às vezes também é confundido como interesse, né? Porque a pessoa tem interesse e daí por ela ter interesse, ela acaba também procurando desenvolver, estudar, e ela acaba daí, claro, ficando boa naquilo. Mas enfim, a questão é, o dom, ele é algo que é muito forte em você. Ele com certeza se demonstrou na sua infância, quando você era bem pequenininho. E é algo que você necessariamente tem que abraçar. E eu vou justificar esse argumento. Por que que você tem que abraçar o seu dom? Porque, vamos falar de uma parte, vou ser bem frio aqui em relação ao sucesso, à construção da sua carreira como artista ou como outra carreira que você esteja fazendo. Se você tem um dom, uma facilidade que é inexplicável para fazer algo, É como se você tivesse poderes. Você tem superpoderes ali. E esses superpoderes, se você ignorar esses superpoderes, eu acho que é como se você estivesse desperdiçando uma preciosidade sua. Como se você tivesse. E muitas vezes às vezes você não assume esses superpoderes, vamos dizer assim, né, esse dom, essa facilidade incrível de fazer algo, porque de repente alguém te tolhiu ou algum trauma foi colocado acima desse dom. Eu acho que sempre o caminho é buscar superar os obstáculos que te impedem de exercitar, primeiro de tudo, aquilo que é um dom, né? E se você tem dúvida do que é o seu dom, por exemplo, ah, ok, mas qual que é o dom? Não sei o que eu tenho dom. Alguns exercícios eu vou indicar aqui que eu acho legal. Perguntar principalmente para as pessoas mais velhas, para o seu avô, ou para o seu pai mesmo, seus pais ou familiares, quais que eram as atividades que você tinha extrema facilidade. Por exemplo, eu sou pai e eu vejo que meu filho, desde pequeno, ele tem uma facilidade imensa, assim, uma coordenação motora, e ele tem uma desenvoltura assim que é impressionante, assim. Então, isso é uma coisa que desde que ele começou a manifestar a coordenação motora, eu comecei a perceber. Então, isso é uma coisa que é clara para mim. Claro, tem outras coisas também, né, que eu acho que não precisa ir muito a fundo em relação a isso, mas perguntar para os familiares é algo muito importante, porque, bom, claro, você não lembra, né? Então, como é que você vai saber? E segundo, que a gente sempre precisa desse feedback, dessa resposta de fora, a gente precisa que as pessoas digam, porque a gente não consegue, às vezes, por causa de alguns impedimentos e barreiras que a gente coloca na nossa educação, na nossa convivência, né, emocionalmente falando, a gente não consegue, às vezes, assumir esse dom que a gente tem. E eu acho que esse é o primeiro passo. A segunda coisa, eu até fiz um exercício que amigos de longas datas têm me acompanhado, assim, amigos meus. Eu lembro que há um ou dois anos atrás, eu enviei até uma pesquisa para meus amigos perguntando qual que era a minha característica mais marcante, quando você pensava em mim, qual que eram as primeiras palavras que vinham, enfim, uma série de perguntas para alguns melhores amigos meus. Eu fiz algumas perguntas para ver se o que, que eles diziam. Então é como se fosse um trabalho de pesquisa também, sabe? É pesquisar no seu ambiente, nas pessoas que te conheciam ou que te conhecem e que você confia, o que, que você mostrava desde pequenininho que você tinha de diferente. Então, assim, mande agora. Se você tem alguma dúvida, não perde tempo. Agora é sempre a hora. Pega o celular aí, ou está no computador, manda uma mensagem pro seu pai, pra sua mãe, se eles estiverem vivos, ou pro seu tio, ou avô, avó, parentes que sejam pessoas de confiança, amigos. Pergunta: tem alguma coisa que eu fazia desde pequenininho que você notava que eu era muito bom? Que era diferente? Era um desenvolvimento além do normal? Pergunta isso para os seus amigos. Você vai ficar... Primeiro que é super gostoso a gente abrir essa linha de comunicação e falar sobre isso. Eu sempre tenho ótimos feedbacks quando eu falo isso, quando eu pergunto alguma coisa assim. Às vezes é por causa da correria do dia a dia, a gente acaba não falando com grandes amigos. É muito gostoso ouvir a resposta. E se quiser fazer outras perguntas, eu indicaria você dividir as perguntas também por algumas questões. Tinha alguma coisa que eu era muito bom em esporte? Alguma coisa você via que eu tinha alguma ligação com música? Ou se você está, né, em relação aos artistas especificamente, pintura? E tenta ir afunilando. Você sabe mais ou menos o que é o seu dom, né? Tenta fazer aquelas perguntas meio para coletar a informação que já tenha mais ou menos ali um contexto, um foco ali do que você quer saber em relação ao que você faz ou o que você está querendo fazer como artista. Então, faz essa pergunta agora, manda essa mensagem para seus amigos e você vai ficar surpreso com as respostas. Esse é o primeiro ponto. O dom é algo que a gente não vai explicar, é algo que a gente precisa pesquisar e é algo que é fundamental a gente entender para a gente conseguir saber qual que é o nosso diferencial, Depois eu vou falar de construção de marca, por exemplo, que é algo que eu trabalho, né, oficialmente. E isso é fundamental, assim, esse autoconhecimento é importantíssimo, tá? Faz a pergunta, manda ver. Próximo assunto que eu queria falar com vocês é sobre o talento. Ok, então qual que é a diferença de dom e talento? Bom, então se o dom é algo que a gente não consegue explicar, o talento é completamente o oposto. Cientistas e estudiosos dizem que se consegue explicar exatamente, analisando, claro, cada pessoa e cada trajetória ou história, até quando você tem dados, né? Mas enfim, o talento ele é algo mais orgânico, ele é algo cerebral, é algo que está construído. Ou seja, sua cabeça foi moldada pelo ambiente e através de atitudes ou educação ou treinamentos e experiências práticas constantes, você acabou desenvolvendo isso. Então, a grande diferença do talento para o dom é que o talento você desenvolve, né? E o dom eles não conseguem explicar, porque você desenvolveu, mas não teve tempo para desenvolver. Então, assim, foi muito precoce às vezes, ou é muito acentuado para o contexto que você viveu. Não teria muita explicação de por que você tinha o dom para aquilo. E o dom pode ser um conjunto de várias coisas, tá? Não é uma coisa só. Mas enfim, o talento então ele é algo que você desenvolveu. E como que você desenvolveu o talento? Então eu achei muito interessante. Eu fui pesquisar sobre isso e eu descobri assim que comportamentos, pensamentos, sentimentos enraizados no cérebro, principalmente se a gente pensar como raízes mesmo, né? Os neurônios e toda. Imagina seu cérebro como uma. Eu adoro esse exemplo que o autor de Descubra Seus Pontos Fortes ele deu no livro. Ele fala que os talentos eles são como se fossem avenidas que foram moldadas pela prática ou pelo contato com alguma atividade ou pela. Ou simplesmente pelo fato de alguém te incentivar a fazer aquilo, né? Quando você era mais jovem, enfim. Principalmente na construção de quando você era jovem, até a adolescência, né? Eles dizem que os seus talentos eles são enraizados. Por quê? É como se fosse um músculo, né? Então, a rede de neurônios do seu cérebro, ela trabalha como se fosse um músculo, no sentido de que quanto mais você faz aquilo, ou quanto mais você é estimulado a algumas coisas na infância, mais o seu cérebro desenvolve, né, raízes fortes para se para tomar poder daquilo, para se fortalecer daquilo, para que aquilo você faça aquilo melhor. Então, um exemplo simples é uma pessoa que foi educada, estudou e foi focado a família, né? Sempre incentivou e o contato era sempre relacionado à matemática, estudo. Essa pessoa, ela vai ter um talento que vamos. Então a gente fala talento como se fosse algo que veio do nada, mas não é. O talento ele foi criado no seu cérebro através de exercícios, práticas e o contato com aquilo que você teve na infância. Muitas vezes a gente não pode escolher, porque não tem como escolher. A gente foi educado por outras pessoas. Então a gente é, entre aspas, refém do talento. Mas você pode desenvolver depois da adolescência um talento? Você até pode, mas é muito difícil, você competir com os estímulos que os neurônios eles param de se desenvolver, né? Então, não é que você tenha como voltar para a infância, para o desenvolvimento do seu corpo, desenvolvimento orgânico, crescendo as redes cerebrais sendo formadas e as avenidas, né? Como o autor fala, acho muito legal. É como se criassem avenidas no seu cérebro que elas deixam mais fácil você chegar naquilo que você teve os estímulos e construiu o seu cérebro com aquele talento, aquela coisa, do que outras coisas que você vai fazer. Por isso que é importante fazer o que ama. Não é porque, oh, legal, super hippie, oh, tem que fazer o que se ama, tal. É porque geralmente o que você ama é aquilo que você foi estimulado, foi condicionado de certa forma a fazer e é mais fácil para você fazer. Você demora, então no exemplo que eu dei do estudioso de matemática, o cara demora, sei lá, 15 minutos para resolver uma coisa que uma pessoa que não foi estimulada, não tem talento para aquilo, demoraria, sei lá, 2 horas, eu nem conseguiria fazer. Então o talento, ele é importante se observar, tem vários exercícios para serem feitos para se descobrir o talento, inclusive esse livro é um ótimo começo, né, de pesquisa, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Então ele fala que, explicando um pouco melhor sobre a questão dos neurônios. Então abre aspas, né? A rede de neurônios, através de conexões sinápticas, ditam seu comportamento, pensamento e sentimento. Em outras palavras, os talentos são aquilo que você construiu na cabeça de acordo com as suas experiências de vida. Você não tem como tirar, não tem como jogar fora experiências de vida. Você pode mudar de emprego, mudar de coisa. Eu posso deixar de ser, de trabalhar em contabilidade porque eu sou bom de matemática e trabalhar num time de beisebol fazendo estatística para o time para ganhar, entendeu? Então, não é que eu estou preso a uma profissão, é diferente. É o talento para executar uma certa função, um conjunto de atividades ali. E esse conjunto de atividades pode ser aplicado em diversos lugares, diversas profissões diferentes, né? Então, não é que está preso em relação a isso. Então, até os 3 anos de idade, ele fala aqui no livro, até os 3 anos de idade, os neurônios se conectam. Então, eles vão se conectando, vão se ligando, pá, pá, pá. São 15 mil conexões para cada neurônio. Então imagina o número de conexões para uma, sei lá, quantos neurônios, centenas de bilhões de neurônios, sei lá quantos neurônios tem. Então isso é algo orgânico. A natureza dentro do seu corpo, ela faz isso, porque você tem, dos 3, eles dizem que até dos 3 aos 15 anos, né, isso acontece. Você tem que aprender muita coisa, seu corpo está crescendo, você tem que se desenvolver, você tem que sobreviver. Então ali é um boom de moldes ali, que vai se formando, que é fora do normal. Você não compara, não existe esse crescimento, né, essa conexão dos neurônios depois, com essa, né, com essa magnitude assim, depois que de 15 anos. Então esse é o período onde isso acontece. Por isso a importância de educação de uma criança, né? A importância. Então é claro, a herança genética, né, tem, você ajuda a, como se fosse assim, a indicar as conexões dos neurônios que são as mais seguras, mais óbvias. Então a genética também ajuda nessa construção do talento. Mas ele fala aqui, por exemplo, criatividade, proatividade, visão macro, visão micro, competitividade ou estratégia, os caminhos sinápticos, eles vão sendo criados na sua cabeça como estradas que são abertas no meio da mata. Então olha que barato, você tá lá no meio da mata. Aí quando você foi crescendo, você foi abrindo essas estradas no meio da mata, que te levam mais fácil para algumas atividades, a fazer algumas atividades. Então por que que é legal você seguir os talentos? Porque, meu, você vai conseguir se desenvolver muito mais rápido, você vai conseguir ter muito mais sucesso se você for para uma estrada do que se você quiser correr no meio da mata fechada. Vai vir galho na cabeça, vai bater, tropeçar ali, entendeu? Estrada não, você tá lá correndo no meio da estrada, é facinho, só seguir reto. Então os talentos, eles vão formando essas estradas dentro do seu cérebro que te deixam mais aptos a fazer algo com mais rapidez, com mais facilidade. E até os 16 anos de idade, o autor, ele fala que o tecido cerebral, ele já tá extremamente fortalecido ali. Ele já tem as estradas extremamente formadas. Então, como se tivesse ali pavimentado o seu conjunto de talentos. Que é claro que é muito complexo isso. Eu estou simplificando em termos de estradas, mas você imagina 15 mil conexões para cada neurônio, para uma centena de bilhões de neurônios. É por isso que eu sou tão apaixonado pela unicidade do ser humano, pela personalidade, porque eu acho que é muito incrível. Não existe, sabe? As pessoas são diferentes e é tão bonito isso, mas enfim. Uma coach, ele fala aqui que a sua inteligência, o autor fala, a sua inteligência e eficiência dependem do sucesso em tirar proveito dessas conexões mais fortes do seu cérebro. Então, se eu entendi quais são meus talentos, quais são as conexões mais fortes do meu cérebro, o que eu tenho mais facilidade para fazer? Eu coloco ali em cima da mesa aquelas, né, aqueles talentos. E daí eu jogo o jogo. Porque aquilo ali, para mim, alcançar meus objetivos, se o meu objetivo precisa desse conjunto de talentos, eu tô feito. Agora, se eu alcançar aquele objetivo e eu não tenho esses talentos, eu vou ter que desenvolver esses talentos. Então, não é que você não pode desenvolver talento, sabe? Mas a questão é, se você não tem facilidade para fazer uma coisa, você quer, e seu objetivo exige que você faça aquela coisa, você tem várias opções, entendeu? Você pode fazer uma parceria com alguém que tem aquele talento, que é o mais forte para aquela pessoa, mas que não é para você, e complementa você. Aí você vai ficar mais forte, porque você vai juntar só o que são os seus melhores com os melhores daquela pessoa. Então, isso que é legal, você entender quais são esses talentos. Eu fiz vários exercícios, né, para descobrir o talento. Então, vamos falar de como vamos descobrir o talento. E eu gostei muito desse teste, eu já falei desse teste, eu vou falar de novo, porque ele realmente mudou bastante a forma como eu via a execução, como eu via alcançar meus objetivos, como é que eu via essa ponte, né, entre onde eu estou e aonde eu quero chegar. Ficou muito mais clara, límpida e fácil de entender. Porque eu entendi que as coisas que... Eu percebi que as coisas que eu estava fazendo e que não estavam dando muito certo era porque eu estava tentando agregar, talvez, ações, coisas assim, obrigações de fazer coisas onde eu não tinha talento. Então demorava muito mais, entendeu? Eu vou dar um exemplo simples, vai. Eu gosto muito de dar exemplos, então vamos dar um exemplo simples. Eu quero gravar meu disco. Aí eu tenho lá, eu sei tocar, compor e tal. Só que eu sou... É muito difícil pra mim a parte... Sei lá, a parte técnica do disco, ou a parte de engenharia de som. O que é mais fácil? Eu tentar aprender tudo sozinho, ou eu fazer minha composição, chegar com um parceiro e falar, e aí, ó, o cara é top, é o talento do cara, o cara é sensacional. Chega pro cara e fala, ah, vamos fazer um trabalho junto, entendeu? Então, de que forma que eu vou alcançar mais rápido o meu objetivo? Eu acho que essa é uma forma de você pensar nos seus objetivos com o foco em alcançar o objetivo, né? Porque você pode pensar no objetivo e falar assim, não, eu quero chegar lá, eu quero fazer sozinho, eu quero fazer... Tudo bem, se você tiver um conjunto de talentos para fazer lá, maravilha. Se não tiver, eu não sei se você quer perder tempo, entendeu? Para alcançar aquele objetivo. Mas eu não quero. Então, eu chamaria alguém para complementar, né? Eu dividiria esse projeto, eu chamaria alguém para complementar esses talentos que eu não tenho e para poder chegar mais rápido ali. E então, eu acho que para você descobrir os talentos, o exercício que eu recomendo, então voltando à dica do exercício, é fazer o teste do Instituto Gallup, que é um teste de personalidade que é muito... não é personalidade, né? É um teste mais, assim, digamos assim, focado na... Eu não sei nem explicar, cara. Os caras fizeram um teste muito, muito, assim, complexo. Então, ele vai te dizer quais são os seus conjuntos de talentos fortes e quais são os seus grupos de talentos mais fracos. E isso é bom porque você até pode desenvolver alguns mais fracos que você não tem como fazer parceria, por exemplo. Vamos supor que você está numa vaga, você está num emprego, onde você é obrigado a desenvolver aqueles outros talentos. Então, é claro, você vai desenvolver, né? Ah, não, sei lá, né? Ou de repente você pode, sei lá, se demitir, fazer algo só relacionado aos seus talentos. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte. É importante você saber quais são exatamente os fracos, porque também te deixa mais apto a ir direto neles, entendeu? E é muito específica, as descrições das divisões de talento são muito específicas. Então eu aconselho muito você fazer esse teste no Instituto Gallup. Para finalizar, dom, tá aqui, ninguém explica, talento, tô desenvolvendo, foi construído. E daí eu queria falar, a última coisa que eu queria falar é por que uma pessoa é boa pra caramba naquilo. Claro que se ela tem talento, né? ela tem essas avenidas, né, no cérebro que deixam mais fácil ela fazer as coisas ou concluir. É ideal ela usar elas, né? O que acontece quando as pessoas usam essas avenidas e praticam muito, né? Então existe um livro que eu li que até queria agradecer a Rita, a amiga minha aqui, que nossa, eu adoro quando indicam livros. Aí você vê que a pessoa te conhece, ela fala: "Meu, esse livro você vai amar". Aí você lê e ama. Puta, fala: "Meu, a pessoa me conhece mesmo". Achei super legal. Super bonitinho. Ela mandou um livro pra mim, chama... Eu amei, eu já tinha lido outro livro desse autor. E ele chama... Eu vou colocar depois na descrição aqui os livros e os nomes, tá? Fora de série, lembrei. Fora de série, chama. Outliers. Outliers? Alguma coisa assim, no título em inglês. E Fora de Série é o título. Eu tinha lido já O Ponto da Virada dele, que também é muito legal. E eu li agora esse Fora de Série. E ele fala... É um trabalho de pesquisa muito interessante. Que o cara foi ver o porquê que as pessoas de sucesso têm sucesso. Aí ele começa a estudar, estudar, estudar. Ele pega todos os caras, né, fodões, assim, e tenta achar um ponto em comum, né? Qual que é o padrão que essas pessoas, elas têm na história delas, que fazem elas serem muito fortes? Tipo, Bill Gates... ele pega vários caras muito muito bons naquilo. E ele descobre que ele chega num número. Então, existem alguns fatores. Então, três fatores eu acho que são principais para explicar isso. O livro é bem legal, acho que quem está interessado pode ler, mas eu vou explicar três fatores que me chamaram muita atenção. O primeiro é o número de horas, que ele chega a um número de 10 mil horas. Quando a pessoa alcança esse número de 10 mil horas, ele dá o exemplo dos Beatles também. Quando ela chega nesse número de 10 mil horas, ela tem tamanho controle sobre aquilo que ela está fazendo, que ela consegue. Ela sai da caixa, entendeu? É aquela história: quando a pessoa toca violão de olho fechado, igual o Jimi Hendrix, ele simplesmente ele expressava aquele sentimento, ele só tocava. E ele tocava demais o Jimi Hendrix. Ele tocava, assim, em termos de treino, de prática. Tem um livro dele que fala que é uma história engraçada, que ele levava a guitarra pra classe, pra sala de aula no colegial, e ele ficava tocando, e ele era expulso da classe. Ele tava o tempo inteirinho com a guitarra na mão. Então não é que de repente o cara, pô, é claro, ele tinha talento, tinha dom e praticou pra caramba, pô, né? Então eu acho que é muito legal, porque não só esse exemplo, mas outros exemplos, por exemplo, os Beatles, que eu acho muito legal também. Quando eles foram tocar, eles tocaram tipo em boate de strip, né? Antes de serem famosos. E eles tocavam nas boates, e eles não tinham um intervalo, assim, era como se fosse uma rádio. Eles tinham que tocar de tudo o tempo todo. Então eles iam, tipo, tocar. E não era igual turnê aqui, 2 horinhas, acabou o show. Não, eles tocavam sem parar e tinha que tocar tudo quanto é estilo de música diferente. E daí, se você faz um cálculo até quando eles estouraram, você chega nessas 10 mil horas também. É claro que às vezes você condensa essas 10 mil horas, não precisa ser 10 anos, né, especificamente, mas às vezes até um pouquinho menos, pela quantidade de horas que você está praticando. No caso deles, eles foram, entre aspas, forçados. Eu não vou dizer que acho que eles gostavam muito, mas eles falaram em entrevista. Aquilo foi fundamental pra gente ser o que a gente é agora, porque deu um nível de assim, o tamanho controle que eles tinham, que as composições saíam assim, era muito rápido. Então, né, a dupla, né, de compositores, uma das mais famosas do mundo. Então, não era porque só eles se gostavam e tinham uma empatia ali. É porque eles praticaram e muito aquilo. Então ele chegou nesses 10 mil horas. O que eu acho muito interessante, porque hoje existem muitas pessoas vendendo fórmulas fáceis de sucesso. E eu vou dizer, assim, sinceramente, assim, eu acho que até você pode ganhar dinheiro de forma fácil. Mas daí existem outros efeitos colaterais que eu acho. Eu acho que é muito diferente você ganhar dinheiro fácil com você ser um expert e você ser fodão. Eu acho que são duas coisas diferentes, sabe? Você pode usar uma fórmula que dá certo, mas daí você não desenvolveu a fórmula, você não é fodão, você está usando uma fórmula para que pode ser uma ponte e é ótimo. Não estou falando que é ruim, eu acho que a vida funciona com fórmulas, né? Eu estou passando fórmulas aqui, então acho que assim, tudo é prática, fórmula tal. Mas eu acho que para você ser um expert, ser o fodão tal, existe uma. O cara chegou nesse número, não foi por acaso, foi muita pesquisa, né? Foi analisando todos. Agora, existe um outro ponto que eu acho sensacional que ele fala no livro, que é o segundo ponto. A oportunidade. Cara, todos esses caras, por exemplo, a oportunidade dos Beatles tocar nesse nightclub, essa boate de strip, sei lá o que era, um bordel, sei lá o que era, um bar. Um bar, vai, um bar que tinha mulheres. Essa é a oportunidade. Essa oportunidade é algo que não está ligado no talento, não está ligado com o dom, ele está ligado totalmente com a sua capacidade de decisão, com a sua, com o seu livre-arbítrio. Então a pessoa está lá naquele momento, ela recebeu a oportunidade, e todos esses grandes experts no assunto, eles tiveram oportunidades que deram, que foi a oportunidade deu para eles de presente, claro, eles aceitaram, eles abraçaram a oportunidade, mas aquilo deu para eles. Foi o trampolim para eles serem experts. No caso de Bill Gates, por exemplo, ele estudava numa escola e ele tinha um. Existia um grupo de. Era super raro o computador naquela época. E o autor, inclusive, ele fala de outros aspectos, inclusive a idade, sabe? Existem coisas que a gente pode chamar de sorte que são muito específicas e fundamentais para as pessoas de talento. E eu acredito sim que tem coisas, por exemplo, no caso do Bill Gates, ele foi colocado na mão dele um computador naquela escola, porque um dos membros do conselho, por coincidência ou não, tinha o poder de autorização e de verba, e, né, enfim, tudo deu certo ali para que aquele computador ficasse na escola. Tinha até um problema no computador, você não conseguia computar as horas, então ele até nem pagava todas as horas. Ele ficava madrugadas naquele computador. Então ele não virou um expert porque ele era um genial. Porque pessoas geniais morrem de fome também. A questão é que ele, naquele momento que ele teve aquela oportunidade e ele abraçou aquela oportunidade, mesmo sendo, né, passava, tinha o certo, o lado cansativo, mas enfim, ele amava aquilo. Então aquele, com aquelas horas que ele ficou por muito tempo praticando, mexendo, testando, aquilo deu para ele o trampolim que foi igual o bordel lá dos Beatles, que deixou ele além, porque ninguém tinha computador naquela época, ninguém tinha capacidade de pagar por aquilo. Era um trambolho, né? Era absurdo o preço do computador na época que o Gates era jovem e estava iniciando. Então a oportunidade que teve foi única, igual as bandas de Liverpool. Você acha que todas as bandas iam tocar no bordel? Não, tocar no bordel não. Então, assim, de certa forma, o trampolim da oportunidade, ele é essencial. Se você tem alguma oportunidade, alguma coisa que está reclamando, pô, tem que fazer isso aqui e tal, auxiliar, né? Auxiliar de pintor, sei lá, ou meu mentor tá pegando no meu pé. Tenta ver com outros olhos que todas as pessoas de sucesso, elas tiveram trampolins que não foram fáceis, que não foram. Eu não quero dizer fácil, não é questão de ah, foi fácil, foi tranquilo. Foi questão assim. Claro que a pessoa gostava de fazer aquilo. Eles gostavam de tocar. Mas a oportunidade que eu tô falando é aquela que te dá maior tempo de contato e prática com aquilo que você quer ser um expert. Independente do contexto dessa oportunidade, entendeu? Abraça. Essa seria. E foi isso que eu tirei do livro, né? Abraça. A terceira coisa, a cultura. O fato de você entender a cultura. Tem vários pontos no livro, né? Como eu disse, mas eu queria ressaltar esses três. Eu descobri no livro, eu não sabia, né, que o Brasil é o país que tem o maior distanciamento do poder, do mundo. Então a gente tem uma característica cultural que a gente se intimida em relação ao poder. A gente tem essa característica na nossa cultura, por vários estudos que foram feitos, inclusive ele cita desastres de avião, e como que esse distanciamento do poder fazia o copiloto não peitar o piloto e falar: não, tá errado, cara, eu vou assumir aqui que o negócio vai cair, velho. Esse avião vai cair. Não, eles olha, senhor, eu acho que o negócio não tá legal. Tipo, as conversas é absurdo. Então, esse nível de distanciamento do poder é importante a gente entender, porque isso são coisas que a gente ainda consegue corrigir. existe a possibilidade de você aumentar a sua, digamos assim, a sua possibilidade de sucesso, se você entender esse contexto e conseguir mudar algumas atitudes simples na sua família. Quando eu falei de traumas também, acho que todos esses tratamentos, não só a questão da cultura, mas acho que isso é extremamente importante para você poder se livrar de algumas coisas que ainda são possíveis, de se livrar na sua mente e chegar lá onde você quer chegar, nesse sucesso. O coaching que eu fiz, quando eu descobri o meu porquê, por que que eu faço as coisas, por que que eu quero, até eu fiz um vídeo, postei no YouTube, por que que eu faço isso que eu tô fazendo, vivendo de arte, por que que eu faço arte. Então, quando você acha aquilo, então isso te dá maior força, te livra de alguns obstáculos do caminho. E essa questão do cultural, do background que você tem, né, do seu contexto cultural, é importantíssimo para você entender, porque talvez você não tenha chegando em alguns lugares e falando, não, esse é meu, esse sou eu e eu sou um artista. Então, esse é o Vivendo de Arte. Queria dar um alô para minha grande amiga e musicista maravilhosa que está trabalhando junto, a Angelita. Tá chegando com tudo. Tá em Londres agora gravando o disco dela. E é o maior prazer do mundo trabalhar com ela. E eu falei, eu não sei se eu lembro, se vocês lembram o que eu falei no primeiro podcast, no primeiro vídeo, quando eu fiz o manifesto, que uma menina me inspirou, que ela começou a chorar e falou que queria ser designer de sapatos, mas que não sabia por onde começar e tal. Eu me encontrei com ela e a gente fez uma reunião e eu passei várias coisas que eu tinha aprendido em relação a fazer metas e, né, e como você trabalha para ajeitar a vida, para você construir, ir na direção que você quer, se você está trabalhando com algo que você não gosta e tal. E a gente fez uma reunião, foi super legal. Eu assim, me senti no céu de poder ajudar. É uma legal ver o olhinho dela brilhando, foi super legal, assim, sem palavras. Então, muito obrigado, esse é o Vivendo de Arte, um canal dedicado a artistas que querem viver de arte. Qualquer coisa, manda e-mail, meu nome é Rodrigo e eu fui!